Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Viagem do Beagle reúne o relato de Charles Darwin sobre a segunda expedição do HMS Beagle, realizada entre 1831 e 1836 sob o comando de Robert Fitzroy. Publicado inicialmente em 1839, o livro nasceu dos diários e das anotações de um jovem naturalista que acompanhava uma missão britânica de levantamento hidrográfico, sobretudo na América do Sul. É simultaneamente literatura de viagem, registro científico e documento histórico. Darwin descreve paisagens, formações geológicas, fósseis, animais, plantas, cidades e populações encontradas ao longo do percurso, que inclui o Brasil, Patagônia, Terra do Fogo, Andes, Ilhas Galápagos e outros territórios. A obra não apresenta ainda uma teoria evolutiva sistematizada. Seu interesse central está no trabalho de observação, comparar ambientes, registrar variações, buscar causas para fenômenos terrestres e reconhecer problemas em explicações recebidas. Lida hoje, ela permite acompanhar a formação intelectual de Darwin e examinar também os limites de seu olhar europeu, moldado pelo contexto científico e colonial do século XIX. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a expedição transforma deslocamento geográfico em método de investigação. O eixo do livro não é uma aventura marítima isolada, mas a conversão da viagem em instrumento de conhecimento. O HMS Beagle tinha uma finalidade oficial de levantamento hidrográfico e cartográfico, enquanto Darwin atuava como naturalista, coletando espécimes e registrando fenômenos que encontrava em terra. Essa posição explica a estrutura da obra. Cada escala oferece uma combinação de descrição local, pergunta científica e comparação com observações anteriores. A longa permanência na América do Sul foi especialmente decisiva, pois permitiu que ele relacionasse litoral, planícies, montanhas, fósseis e organismos de regiões distantes. Em vez de tratar cada lugar como curiosidade exótica, Darwin procura conexões materiais entre território, clima, vida animal e história geológica. O leitor vê que a ciência de campo depende de percursos, repetição de observações e circulação de amostras, e não apenas de experiências realizadas em laboratório. A viagem também revela a dimensão coletiva da pesquisa: mapas, navio, tripulação. Correspondentes e especialistas na Inglaterra tornavam possível dar destino às anotações e coleções. Assim, o livro registra uma prática científica em formação, na qual mobilidade, atenção ao detalhe e comparação entre lugares funcionam como procedimentos inseparáveis. Em segundo lugar, a geologia fornece a moldura para interpretar paisagens e fósseis. Grande parte da força intelectual de A Viagem do Beagle vem da atenção de Darwin à geologia. Ele observa estratos, rochas vulcânicas, conchas em altitude, terremotos, elevações do terreno e fósseis de grandes mamíferos extintos. Esses elementos não aparecem como simples cenário para a fauna, servem para pensar a transformação gradual da superfície terrestre ao longo de períodos imensos. A influência das ideias geológicas gradualistas de Charles Lyell é perceptível na busca por processos ordinários, como erosão, sedimentação, atividade vulcânica e movimentos do solo, capazes de produzir efeitos acumulados. Ao percorrer a Patagônia e os Andes, Darwin confronta vestígios de vida antiga com mudanças físicas do continente. A presença de fósseis em camadas geológicas e de restos marinhos em zonas elevadas reforça a necessidade de reconstruir histórias longas, em vez de supor uma paisagem fixa. Essa perspectiva temporal seria fundamental para suas reflexões posteriores sobre os seres vivos, pois a mudança biológica exige tempo profundo. O valor do relato está também em mostrar uma investigação aberta. Darwin formula hipóteses, pondera evidências e revisa interpretações diante de novos dados. A geologia, portanto, não é um assunto secundário no livro. Ela organiza o modo pelo qual o autor aprende a enxergar a natureza como processo histórico. Em terceiro lugar, Galápagos e a comparação entre ilhas revelam o problema da variação. As observações nas Ilhas Galápagos ocupam um lugar emblemático porque condensam uma questão que se ampliaria depois por que organismos semelhantes variam de uma ilha para outra. Embora pertençam ao mesmo conjunto regional, Darwin registra particularidades de tartarugas, aves e outros seres, além da origem vulcânica e do isolamento relativo do arquipélago. No entanto, é impreciso ler essas páginas como se a seleção natural já estivesse plenamente formulada. O livro expõe indícios, comparações e dificuldades classificatórias que só mais tarde seriam integrados a uma teoria mais abrangente. Sua importância está justamente no procedimento comparativo. Darwin observa que a distribuição das espécies não pode ser entendida somente pelo clima ou por uma lista abstrata de tipos fixos, a proximidade entre as ilhas. Suas diferenças ambientais e a afinidade dos animais com espécies sul-americanas criam um problema histórico. Seres vivos aparentados parecem ter seguido trajetórias distintas em territórios próximos. O caso de Galápagos ilustra como a diversidade deixa de ser apenas catálogo de formas e passa a exigir explicação. Para o leitor atual, essas passagens mostram a passagem de uma história natural descritiva para perguntas sobre origem, dispersão, adaptação e diferenciação. A teoria posterior não deve apagar essa etapa exploratória, pois o livro preserva o processo de percepção antes da conclusão consolidada. Em quarto lugar, o relato documenta a sociedade sul-americana sob um olhar científico e colonial. Além de animais, rochas e paisagens, Darwin descreve cidades, fazendas, formas de trabalho e povos que encontra. Essas passagens tornam A Viagem do Beagle um documento histórico relevante, mas exigem leitura crítica. O autor condena explicitamente a escravidão que presencia no Brasil e registra indignação diante de sua violência. Ao mesmo tempo, suas descrições de populações indígenas, especialmente na Terra do Fogo, carregam categorias hierárquicas e pressupostos difundidos entre europeus instruídos de sua época. Há, portanto, uma tensão central. A curiosidade observadora de Darwin não o coloca fora das estruturas coloniais que organizavam a expedição. A circulação marítima britânica e parte da linguagem usada para avaliar outros povos. A missão do Beagle incluiu o retorno de indígenas fueguinos que haviam sido levados à Inglaterra em viagem anterior, fato que evidencia relações assimétricas de poder por trás do empreendimento científico. Ler essas páginas apenas como registro neutro empobrece a obra e naturaliza seus vieses. Lê-la somente como prova de preconceitos, por outro lado, elimina sua complexidade documental. O interesse analítico está em reconhecer como conhecimento científico, juízos morais, experiência de viagem e imaginação imperial se cruzam no texto. Essa dimensão amplia o livro além da biologia, ele permite discutir quem observa, a partir de qual posição social e com quais consequências para os observados. Por último, o diário mostra uma teoria em gestação, não uma antecipação pronta da evolução. A relação entre a viagem do Beagle e a origem das espécies é profunda, mas não deve ser reduzida a uma narrativa de descoberta instantânea. O relato da expedição foi publicado 2 décadas antes da obra de 1859 e apresenta Darwin ainda reunindo materiais, comparando fatos e testando explicações. Não há nele uma exposição acabada da evolução por seleção natural. O que existe são questões que se tornariam decisivas à sucessão entre espécies extintas e atuais. A distribuição geográfica dos organismos, a variação em ilhas, a adaptação a ambientes e a antiguidade da Terra. O livro torna visível uma lição metodológica importante. Grandes teorias não surgem de um único encontro memorável com a natureza, mas da articulação entre observações de campo, coleções, leituras, debates e anos de reflexão. Também ajuda a corrigir a imagem de Darwin como alguém que teria encontrado uma resposta final em Galápagos. O arquipélago foi relevante, porém seu pensamento foi alimentado por experiências diversas, sobretudo na América do Sul, e por trabalho posterior de organização das evidências. Como texto autônomo, a obra tem valor literário e histórico. Como antecedente intelectual, mostra a matéria-prima empírica e as incertezas que precedem uma mudança científica. Essa dupla condição explica sua permanência entre os grandes relatos de viagem científica. Em conclusão, A Viagem do Beagle é indicada para leitores interessados em história da ciência, geologia, evolução, literatura de viagem e América do Sul no século XIX. Também beneficia quem já conhece a origem das espécies e deseja entender de onde vieram parte das perguntas que tornaram possível aquela obra, sem esperar encontrar aqui uma formulação completa da seleção natural. Seu ganho intelectual mais concreto é ensinar a ler a natureza comparativamente. Darwin associa fósseis e organismos vivos, ilhas e continentes. Processos lentos e paisagens aparentemente estáveis. Ao mesmo tempo, o livro oferece matéria para uma leitura crítica da produção de conhecimento em contexto imperial, pois o narrador observa povos e territórios a partir de privilégios e categorias de seu tempo. Em comparação com relatos científicos retrospectivos, a obra se distingue por preservar a incerteza do trabalho de campo. Darwin não fala como o autor de uma teoria consagrada, mas como um pesquisador que descreve, duvida, compara e gradualmente percebe problemas novos. Em comparação com guias de viagem convencionais, sua atenção se volta menos para monumentos ou itinerários e mais para as relações entre geografia, vida e tempo. Essa combinação de diário pessoal, caderno científico e documento histórico faz do livro uma leitura densa, por vezes marcada pela linguagem do século XIX, mais singular para acompanhar a construção de uma maneira moderna de investigar a diversidade da vida. Se você quiser apoiar Charles Darwin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!